11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ânimo, pessoal, a semana tá só começando. É, se você conseguir segurar as pontas mais um pouquinho, vai sobreviver a segundona e quando menos esperar já vai ser sexta-feira. É isso aí, toda semana acontece isso. Começa com a segunda e o dia de trabalho, pelo menos aqui no Conexão, acaba na sexta-feira. E tá na hora da corneta, tá no ar o 11 minutos e estamos aqui apresentando agora os nossos comentaristas. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. Gesiel Carvalho, como é que foi aí o último final de semana sem campeonato brasileiro? Você sentiu alguma coisa diferente no final de semana? Ficou meio perdido? Ou foi um final de semana normal?
É, para mim foi um final de semana quase normal. É que nos últimos finais de semana, não vinham sendo, em matéria de futebol, muito agradáveis para mim, né? Então, não ter um final de semana de futebol, até que não pesou muito na conta. Mas, de qualquer forma, para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, final de semana sem futebol, fica faltando alguma coisa.
Certo. E aqui à minha esquerda está o Felipe Cafino, produtor de estúdio aqui do Conexão, hoje participando aqui da bancada do 11 Minutos. Felipe, torcedor do Flamengo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, Gisele, todos os ouvintes do Conexão.
E aí, Felipe, não teve jogo do Flamengo no campo nesse final de semana, mas teve jogo do Flamengo nas urnas, teve eleição no Flamengo no final de semana e parece que a oposição levou, né?
É verdade, Adriano. Mudou a mudança de poder agora lá no Flamengo, né? Vamos ver se... Já ouvi falar que eles vão querer agora pacificar de novo e juntar com a chapa que perdeu, que é a situação, né? E agora vai vir um novo governo aí de oposição. Vamos ver como é que eles vão conduzir aí o Flamengo nos próximos 3 anos, né?
É, pelo menos no Flamengo isso sempre acontece. A chapa que ganha sempre promete aí união, né? Todo mundo junto pelo Flamengo, só que tem que combinar também com quem perdeu.
É, na prática a gente sabe que não é assim, não só no Flamengo, né? Qualquer clube que se dispute alguma coisa, você tem ali um grupo de oposição, né? De opositores e a situação que fica sempre, geralmente, brigando, né?
Pois é, você acha que o fato de o Flamengo ter até conseguido aí ficar na crista da onda em muitos campeonatos, como o Campeonato Brasileiro em 2018, mas não ter levado o título, ter ficado no cheirinho mais uma vez, isso pesou na eleição no Flamengo?
Sem dúvida pode ter pesado, porque foi quase uma votação, teve quase o dobro da votação, né, o vencedor lá, o Landim, né? Acabou tendo quase o dobro da votação da chapa do candidato que era apoiado pelo Bandeira, que é o atual presidente, né?
É.
Então, eu acho que a questão de não ter chegado, né? Tá disputando, mas não ter levado, principalmente no ano passado, esse ano, com o elenco, né? Gastou bastante, mas não conseguiu ganhar nenhum título de expressão nos últimos 2 anos. Isso aí, com certeza, pesou na hora de escolherem um novo projeto lá pro Flamengo, né?
Ok, então tá bom. Vamos aguardar aí o Flamengo em 2019 sob nova direção. Bom, temos aqui um torcedor do Sport Recife, um torcedor do Flamengo aqui na bancada do Conexão. Ambiente perfeito para daqui a pouco falarmos de um assunto que o 11 Minutos gosta bastante. Ah, Campeonato Brasileiro de 87.
Eu vou me levantar da bancada.
Daqui a pouquinho aqui no Conexão falaremos sobre isso. Mas vamos falar de outros assuntos aqui no 11 Minutos? Muita gente que está nos ouvindo agora costuma ir ao estádio para ver de perto o time de coração. Se bem que agora, né, Gesiel, com o fim do Campeonato Brasileiro e as férias dos jogadores aqui no Brasil, estádio mesmo por estas bandas, só mesmo no ano que vem.
Mas vamos combinar uma coisa, para muitos torcedores, frequentar um estádio ou um ginásio não é uma das experiências mais seguras.
Um projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no entanto, tem o objetivo de mudar essa realidade.
Arenas com mais de 10 mil lugares e ginásios com mais de 5 mil precisarão ter detectores de metal e câmeras de vigilância.
O relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Ele espera que essas medidas coíbam o que ele chamou de selvageria.
Apesar de a legislação brasileira prever penas para casos de violência em estádios, muitas vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os agentes desses lamentáveis fatos.
Tá aí, portanto. Felipe, o que você acha dessa ideia aí de em todo estádio com mais de 10 mil lugares e em todo ginásio com mais de 5 mil, haja detectores de metal?
Adriano, a ideia em si me parece boa, né? Porque isso aí, como disse o senador, pode coibir, né, a atitude de quem vai para o estádio, não para torcer, mas para criar confusão, né? Só que o projeto também não fala assim, o que pode ser o grande entrave para essa implantação é de quem vai bancar, né? Os clubes vão ser as administrações estaduais dos estádios, então sempre vai ter esse jogo de empurra para saber quem no final das contas vai bancar os custos de uma implantação dessa, porque é o que sempre se reclama, né?
Pois é, vamos aguardar então aí a continuação desse projeto que veio da Câmara. É o PLC, Projeto de Lei da Câmara 67 de 2017, que já foi aprovado por uma comissão aqui do Senado, Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e agora está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por falar em selvageria, termo usado pelo senador Dário Berger, foi esse tipo de comportamento, Gesiel, que obrigou o River Plate e Boca Juniors a decidirem a Taça Libertadores da América fora da Argentina.
Disputado ontem a 10 mil quilômetros de Buenos Aires, no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu. E o jogo terminou com a vitória do River Plate. Verdade. Eu estava torcendo pro Boca.
Pois é, 3-1 pro River Plate na prorrogação. Gesiel, eu não assisti ao jogo, mas quem assistiu disse que foi um jogão.
Foi um jogo muito bom. No começo, o primeiro tempo começou meio travado, né? Os dois times se estudando muito, mas o Boca atacou muito mais, o River Plate ficou muito mais se defendendo, tanto é que chutou muito pouco no primeiro tempo. O Boca Juniors foi melhor. E, por conta disso, começou, inclusive, ganhando, fazendo o primeiro gol. Agora, no segundo tempo, o River Plate voltou bem melhor, atacando muito mais, chegou ao empate e aí depois o Boca Juniors perdendo também, né, jogadores importantes por conta de expulsões, acabou indo para a prorrogação já muito debilitado e o River Plate acabou se beneficiando disso. Fez o segundo gol, virou, e aí no final, os últimos 5 minutos, foi aquele barata voa, salve-se quem puder. O Armani, goleiro do Boca Juniors, praticamente ficou 3 minutos lá na frente, o gol sem goleiro, e numa dessas, nos últimos minutos, aquela última martelada do prego no caixão, foi exatamente o gol do River Plate, numa jogada em que nem goleiro se tinha mais, mas foi bem merecido. O River realmente, pelo que jogou, mereceu ganhar.
E você, Felipe, assistiu ao jogo aí Boca Juniors e River Plate com o River campeão, 3-1 para o River Plate? Você acha que o fato do jogo ter sido muito bom, o pessoal que assistiu gostou do jogo, foi muito movimentado, muita opção, muita batalha, muita luta, apaga um pouco aí a mancha do que foi essa final da Taça Libertadores, com episódios lamentáveis de violência lá em Buenos Aires?
Com todas as ressalvas que tem que ser feitas em questão da organização, hein, da Conmebol, que até os campeonatos de várzea estão sendo mais organizados do que essa Libertadores. No final das contas, esse jogo lá em Madrid chamou mais atenção, acho, do que poderia. Acabou gerando um marketing, até no final das contas o saldo foi positivo, porque chamou mais atenção para o jogo, inclusive, né? Acabou chamando atenção essa questão de ser disputado lá na Espanha, o jogo, né? Até para a Europa mesmo, foi muito mais destaque do que normalmente seria um jogo da final da Libertadores, inclusive na Europa, né? E o jogo foi, realmente, superou até um pouco a expectativa, inclusive do técnico, né? Falando que antes do jogo poderia ser um jogo travado, não sei o quê, mas se mostrou um jogo mais aberto do que a gente estava esperando e um jogo muito bom, né?
Pois é, tá aí, portanto, um jogaço. Agora River Plate vai disputar o Mundial de Clubes. E a torcida do River, hein, que quer ir para o Mundial de Clubes, vai ser disputado no, nos Emirados, é isso?
É, sempre disputado nos Emirados Árabes, né?
E agora ficou essa correria aí para o pessoal do River Plate.
Já é na próxima semana, né?
Já é na próxima semana, já fazer pacote aí para assistir ao jogo. Deve pegar aí passagem, era mais caro, hotel mais caro. Deve pegar aí problema para reservar alguns jogos, mas é o jeito, né, Gesiel?
Foi exatamente o que sobrou, né? O que temos. É, realmente, a questão daquele jogo que não aconteceu em Buenos Aires, o segundo jogo, por conta daquela selvageria, realmente acabou atrapalhando a programação de todo mundo, a programação da Conmebol, a programação da FIFA, dos torcedores. Agora vai ser feito tudo na base do improviso mesmo, né? O River Plate vai agora para a final contra o Real Madrid, e eu acredito que contra o Real Madrid, o River jogando, que jogou ontem, que não foi um jogo muito técnico, não, foi um jogo mais da...
De batalha,
né? Batalha, de raça.
Típico
aquele jogo
argentino.
Né? Típico argentino. É, eu acredito que o time do Real Madrid é um time bem melhor, bem mais arrumado, e o River Plate contra o Real Madrid não vai enfrentar essa mesma facilidade, digamos assim, que enfrentou contra o Boca. Ou pelo menos, tecnicamente, o Real Madrid supera o Boca Juniors. Acredito que vai dar Real.
Tá, e portanto, final da Taça Libertadores aqui no Conexão, dois times argentinos, os dois times mais populares da Argentina na final, finalmente saiu o campeão da Taça Libertadores, River Plate. Agora 11 minutos, vai recuar, meu caro Gesiel, meu caro Felipe, 31 anos no tempo. É, vamos falar de 87.
Não aguento, não.
Em 1987, Sport Recife e Guarani decidiram o título do Campeonato Brasileiro. E deu Sport.
Pronto, poderia terminar aqui 11 minutos.
Não, gente, tem coisa nova aí. Tem notícia nova.
Não tem mais notícia nova nisso não, Adriano. Mas vamos lá, o Flamengo, que tinha vencido o Módulo Verde naquele longínquo ano, e o Internacional vice-campeão, se recusaram, e é bom que o ouvinte ouça. Para isso eu vou repetir. Se recusaram a disputar o quadrangular final, e a lógica foi, o CBF declarou o Sport campeão.
Agora, Felipe, nessas mais de 3 décadas, o Flamengo tentou, de todo jeito, ser declarado oficialmente campeão brasileiro de 1987. Recebeu um não da CBF, um não da FIFA e, mais recentemente, um não do Supremo Tribunal Federal.
E não é que o Flamengo entrou de novo na justiça. A 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro recebeu ação do rubro-negro pedindo para ser declarado campeão do Módulo Verde do Campeonato Brasileiro de 1987.
O argumento: se o Sport foi o campeão do Módulo Amarelo daquele ano, por que o Flamengo não pode ser campeão também, só que do Módulo Verde? E aí, Felipe? Flamengo agora com nova administração. Você acha que vai colar essa do rubro-negro de pelo menos ser declarado campeão do Módulo Verde do Campeonato Brasileiro daquele ano, de 87?
Adriano, essa questão aí vai entrar como um dos grandes mistérios da humanidade, eu acho, né? Uma das grandes questões que assolam a humanidade. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 1987? Bom, eu era muito novo na época, não acompanhei esse campeonato. Mas, por tudo que eu já li...
Opinião isenta.
Todo mundo diz que o campeão da Série A foi o Flamengo, porque é o time que jogou com os maiores times do Brasil, né? Foi organizado 2 módulos, dessa forma que está dito aí, o módulo amarelo e o verde, né?
Isso, e tinha então... o módulo azul, que era a segunda divisão.
Não, mas é, os
era
principais...
Uma terceira,
uma terceira, porque os principais times estavam nesse módulo que o Flamengo disputou. Então, seria como ser o campeão da Série A, né? Pelo que...
Você era muito novo, deixa eu explicar para você. Existiam 2 módulos, e a CBF, na época, falou o seguinte: campeão de um módulo cruza com o campeão de outro módulo, e aí o vencedor
desse cruzamento...
E houve um
desentendimento, né, nessa organização, porque a CBF não queria organizar o campeonato inicialmente, depois entrou no meio da organização, né, do campeonato, e decidiram ali no meio do jogo esse quadrangular, o Clube dos 13 meio que assinou com o Eurico Miranda, ou seja, é uma confusão gigante.
Esse quadrangular já estava definido, vai ter cruzamento. O Flamengo não quis fazer o jogo da final. Tanto é que, ó, a taça de 87 está na Ilha. A Libertadores de 88, quem jogou foi o Sport, porque foi o campeão, era a lógica. A Justiça, a CBF, Supremo...
Ou seja, tá... a CBF entrou bagunçando tudo e no final das contas prejudicou...
Pois é, então
como vocês viram...
Não existe mais o que falar sobre
mas
isso.
Mas todo mundo que... Bom, os jornalistas esportivos que eu costumo...
Os jornalistas
que acompanharam
do Rio de Janeiro.
Dizem é os... que...
os jornalistas
o campeão da Série A foi o Flamengo, enfim.
Vamos aqui, ó. Ó, gente, como vocês deu para você notar, meu caro ouvinte da Rádio Senado, ainda não há consenso aqui nessa bancada.
Pode dizer, sabe, posso dizer assim. Sim, Adriano.
Transitado em julgado. Não tem mais o que falar sobre isso, gente. Eu queria falar, mas não tem mais o que falar.
Cinco segundos, Felipe, para você aí concluir.
Olha só, pode-se dizer então que o Sport é o campeão de direito, mas de fato é o Flamengo.
E você, Gil? Cinco segundos.
Não, pode usar os outros cinco segundos. Eu não tenho mais o que falar sobre isso.
Como você viu, eu como bom torcedor do Fluminense, que não gosto desse assunto de justiça, de entrar na justiça, de contestação, gosto de coisas limpas assim no Campeonato Brasileiro.
Série B,
falou claro. Torcedor do...
Tá aí então, o fato é que realmente a polêmica continua. Mas, quem sabe a gente volta a falar desse assunto no outro dia pra nós.
Você só me escala pra isso, né, Deus?
Tá legal.
Tá certo.
Não. 11 minutos, tira o time de campo. Com esse assunto no ar e volta
esse
na próxima
novo, né?
Sexta-feira. Exatamente.